Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 19 minutos. E antes de chamar os nossos primeiros participantes, vamos só relembrar, Thiago, o tema dessa tarde.
Vamos sim, lembrando aí que o nosso tema está servindo como gancho da matéria que a gente falou agora há pouco, de 82 milhões de endividados no Brasil, mesmo depois do desenrola, né? Então a nossa pergunta é: você acha que o desenrola deve valer para todo mundo ou só para quem tem mesmo o FGTS, né?
Pois é, porque esse dinheiro volta para o governo, não tem? Como é que
só vai passar da conta que está vinculada à Caixa para o banco onde o consumidor tem dívida. Não vai para o bolso do consumidor.
Exatamente.
No fim das contas, vai fortalecer o caixa de algum banco.
Sem dúvida, é isso. 8220041, tá valendo.
Tá valendo um par de ingressos pro Bali Park, lembrando que é a maior praia artificial da América do Sul. Bom demais.
É muito lindo. Júlia Mazzotti, por gentileza, vamos aos nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, bancada.
Boa tarde.
Esse desenrola Brasil aí é só enrolação mesmo. Eu sou CLT, eu tô andando numa loja aí e entrei na Serasa para ver quanto é que tava a minha dívida. Depois eu entrei no desenrola para ver quanto é que ficou. Tá mais caro do que na Serasa, então não teve abatimento nenhum, não teve desconto nenhum. É só enganação. Boa tarde para todos.
Obrigada pela sua participação, mas já não está valendo desde hoje?
Tá valendo.
Será que ele não tem que esperar um pouquinho mais até amanhã? Faça isso.
Mas é bom.
E conta pra gente de novo.
Essa pesquisa dele é boa também, né?
Muito
verifica
boa.
Com o Serasa, verifica no Desenrola, isso. Porque às vezes a oferta de negociação no outro sistema tá melhor.
Pois é. Faça isso, amigo. E conta pra gente. Olha, adorei sua participação. Quem mais? Julie, por favor.
Bom, boa tarde, Kátia.
Boa tarde.
Eu falo, Cristiano do Paraná.
Oi.
Falado é assim. Esse negócio de desenrola aí, isso aí é uma verdadeira furada. Isso é tapar o sol com peneira e você põe o furo nessa peneira aí, viu? Pode pôr furo aí que você não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. Pode resolver para um ou para outro, assim, no momento, mas daqui a uns meses para frente ela vai se endividar de novo. Isso é fato, porque no Brasil não tem como. CLT, sim, eu fui durante 25 anos.
Sim.
Hoje eu trabalho na diária e hoje eu tô ganhando um pouquinho a mais do que quando eu era CLT. Pouco a mais. Assim, não tem jeito. Endividado, sim, eu estou como esses 83 milhões aí, quase metade da população. Infelizmente, chegamos a um ponto que não tem como regularizar isso aí. Infelizmente não tem jeito, não tem governo que entra, que resolve e bate matéria, eu vou resolver. Não vai. Não tem como resolver isso aí. Só nascendo de novo. E olha lá. Boa tarde, forte abraço.
Boa tarde, meu bem. Olha, sabe que você atentou para algo que é você deixa de ser CLT para cair na informalidade, mesmo assim ganhando um pouco mais. Você não consegue sair dessa coisa macabra que é a roda do endividamento.
É porque o poder de compra nosso, como você já lembrou lá no começo, né, Kátia, tá caindo a cada ano que passa.
Tá caindo? Despencou, meu amigo. Despencou, é impressionante. É imoral. É imoral o que acontece no Brasil.
Sim.
É indigno.
Sabe? Ah, bota indigno nisso.
Falta caráter para essas pessoas do governo. Agora, 3 horas e 24 minutos. Já não entregou quase tudo, Thiago? Porque essa é a questão, né? Porque, assim, é aquela história, assim, quero falar, mas não posso. Mas a gente fala. Câmara deve votar projeto das terras raras nesta terça-feira. Já não entregou?
Quase tudo. Boa parte já foi, né?
Boa parte já foi.
Tentar segurar agora o que nos resta, né, Kátia?
Pô, e olha, é dinheiro.
Ah, é muita coisa. Aliás, eu acho que a gente não tem nem noção do valor do que se extrai das terras raras aqui no Brasil.
Se você perguntar aqui mesmo, para 20 pessoas aqui, o que são terras raras, duas vão saber o que é. E não sabem nem quais são as coisas, quais são os como é que eu diria? Quais são os metais?
Os metais, as matérias-primas.
As matérias-primas e tal. Exatamente. Não sabe. E não é por ignorância, não. É porque é melhor esconder
do
povo o que é isso e a grandiosidade disso.
Com certeza. Olha, gente, a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje um projeto que trata da exploração de terras raras e que tratam de minerais considerados essenciais para tecnologias modernas. As terras raras são elementos usados na produção de itens como celulares, baterias, carros elétricos, turbinas e até equipamentos militares.
Ou seja, quem controla esses recursos, você tem um pouco na China, você tem os Estados Unidos totalmente dependente disso. Sim. A gente pode se aprofundar um pouco mais, e o Brasil, que tem bastante... Posso falar uma palavra muito feia? Arreganhou.
Ah, isso já tem tempo. Tá?
Ou seja, quem controla esses recursos tem uma vantagem importante no cenário global, e a votação desse projeto acontece em um momento curioso. Ela vem justamente às vésperas de uma reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O timing dessa história, né, desse encontro, chama muita atenção. Isso porque as terras raras são hoje um dos pontos centrais na disputa econômica entre grandes potências, especialmente entre Estados Unidos e China, como eu disse agora há pouco. E o Brasil entra nesse cenário com um detalhe importante. O país tinha, porque vendeu, grandes reservas desses minerais, ou seja, que poderia ter sido um jogador relevante nesse mercado. Ai, que vergonha, eu vou ali.
Posso
abaixar
ser, né?
Aqui? Porque eu tô com vergonha.
É, faz igual a Ana Maria Braga, passa debaixo da bancada com a notícia dessa. Porque
pelo
a gente
menos,
deveria ter posição de destaque nesse assunto.
Eu sou fã, mas pelo menos Ana Maria passava por debaixo
quando da bancada. Quando a coisa era boa, né?
Quando a coisa era boa.
Verdade.
Aqui eu passo de vergonha.
É. Olha, esse projeto, ele deve ser votado aí, e ele busca estabelecer regras para a exploração desses recursos, incluindo a participação de empresas privadas e diretrizes para garantir soberania nacional sobre essas reservas, sobre o que sobrou, né, Kátia?
Exatamente.
Na prática, a discussão gira em torno de duas questões principais: como explorar essas riquezas de forma eficiente e como garantir que o Brasil não perca ainda mais controle sobre elas.
De um lado, há quem defenda acelerar a exploração para atrair investimentos e gerar crescimento econômico. Ah, de um lado vocês já passaram, tá? Não conseguiram nem mídia. Vocês não conseguiram nem contar para a mídia, nem para nenhum de nós, quando essa coisa foi feita debaixo dos panos. Do outro, há preocupação com a proteção dos recursos naturais e com a influência de interesses estrangeiros no país.
A Amazônia que o diga.
Ah, Jesus. 3:28 e eu tô que tô.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevão.
Bom dia,
bom dia,
tudo bem?
Aqui é Luciana, da QNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevão Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Minuto Sebrae.
A plataforma Contrata Mais Brasil conecta microempreendedores individuais a oportunidades de serviços no setor público. É o caso de Gutenberg da Silva Ferreira, de Recife, Pernambuco. No ano passado, ele faturou R$ 75 mil, reais, sendo 80% desse valor vindo de serviços prestados para órgãos públicos.
Antes eu tinha um faturamento que era para complementar a renda. Com o Contrata Mais Brasil, eu consegui me dedicar totalmente ao MEI, consegui diminuir o meu tempo de trabalho para passar mais tempo com a família e aumentar a renda. Eu já consegui muitos serviços através da plataforma, tanto no Recife quanto em outra cidade.
O Sebrae possui um curso online para apoiar MEIs que queiram conhecer melhor o programa.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Nunca mais terei.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 35 minutos. Daqui a pouco a gente convida outros participantes sobre o tema de hoje. Você acha que o que o governo fez agora em relação aos endividados, lembrando que temos hoje mais da metade dos brasileiros endividados, e o governo propôs um Desenrola Brasil, que é para CLT.
É isso. É, e você acha então, gente, que esse Desenrola devia valer para todo mundo? Ou só beneficiar mesmo quem tem aí um saldo no FGTS? Né? E lembrando...
Começou a valer hoje, né? Porque
sim.
Porque nós tivemos aqui agora um participante que disse, olha, eu fui checar lá com o Desenrola e com o Serasa e com a loja que eu estava devendo.
O Serasa ainda estava mais vantajoso,
ainda
né?
Ainda estava mais vantajoso. Vamos esperar um pouquinho até amanhã, né?
É.
Mas o que você acha disso aí? 8220-1041, tá valendo?
Tá valendo um par de ingressos pro Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul.
É isso, agora 3 horas e 36 minutos. Olha, a gente tá trazendo aqui um crime macabro em Formosa, e eu ouvi isso hoje no Cabeças de Meio Dia às Duas com o Tânio Pop e todo o pessoal, e é assustador, mas como eu acho que eles já não tinham muito mais tempo para falar, eles pediram que trouxéssemos aqui no Tarde Metrópolis, tá? Um homem desenterrou um caixão, arrancou o crânio desse
do corpo.
Bom, ele foi preso, tá? E isso, de retirar o crânio de um corpo, foi divulgado pelo portal Metrópolis e repercutido em outras coberturas policiais da região. Para quem não conhece bem Brasília, Formosa já é Goiás, mas para mim é Brasília. Agora, as informações dizem o seguinte, que o homem violou a sepultura durante a madrugada e depois de abrir o caixão, ele retirou o crânio da vítima, não, né? O crânio
do corpo.
É um ato que configura, sim, crime de violação de sepultura previsto na legislação brasileira. Agora, o caso parou por aí?
Não, não parou por aí não, Kátia. Essa ação ela foi descoberta depois de denúncias e o suspeito acabou localizado e preso pelas forças de segurança. Esse crânio, ele foi recuperado e foi encaminhado também para a perícia. Agora a investigação busca entender o que motivou essa ação. Entre as hipóteses levantadas, estão possíveis transtornos mentais ou até práticas ligadas a crenças e rituais, embora isso ainda esteja sendo apurado oficialmente.
Pode ser tudo, né?
Pode ser tudo.
Pode ser tudo, inclusive doença mental.
Exato. Esse tipo de crime, apesar de ser raro, ele chama atenção pela gravidade. A violação de sepultura, ela não envolve apenas dano ao patrimônio, mas também desrespeito à dignidade dos mortos e sofrimento para os familiares. Imagina um familiar descobrindo que isso aconteceu com um ente querido que foi enterrado.
Pois é. Não, é terrível, porque dá margem a um desespero, uma dor muito grande. Não interessa quanto tempo você perdeu o seu ente querido e alguém vai lá e tem profana. Até o nome, viola.
Profana, é profana, profana isso mesmo, Júlio.
Profana, é. Isso mesmo. Olha, esse tipo de conduta pode resultar em pena de prisão, além de outras sanções. Casos assim também levantam esse alerta sobre a segurança em cemitérios, especialmente durante a noite, quando há menor vigilância. E nós percebemos, Thiago e Julie, que nos últimos 2-3 anos, muitos parentes de pessoas que estão enterradas nos cemitérios aqui em Brasília reclamam da falta de segurança, de manutenção e inclusive de roubos de placas, enfim.
Mármore.
Não só mármore, como também aquelas
plaquinhas de bronze,
E tudo mais. Ou seja, agora é muito grave alguém que vai lá, desenterra um corpo para tirar uma parte, seja o crânio ou qualquer outra, né? Isso é coisa de gente muito maluca.
Não dá para entender, não.
Deus me livre e guarde. Bom, gente, vamos prestar atenção nisso daí. Agora, 3 horas e 40 minutos. Depois a gente traz mais informações.
Sim, sim.
Amanhã ou depois. Exclusão de LGBTs no mercado de trabalho custa mais de 94 bilhões de reais por ano. Você viu que caiu um tijolo aqui?
Caiu, caiu.
Era a cor.
Acho que caiu no pé da Júlia ali.
Bom, mas o papo aqui é muito mais sério, tá? É. Porque envolve, inclusive, não é tabu, né? É preconceito.
É preconceito mesmo.
Então, a exclusão de pessoas LGBTQIA+, do mercado de trabalho, pode custar ao Brasil cerca de 94 bilhões de reais por ano. O levantamento aponta que a discriminação no ambiente profissional ainda é uma realidade para muita gente. E isso acontece de várias formas, como na dificuldade para conseguir emprego, barreiras para crescer na carreira, salários menores e até ambientes de trabalho hostis, o que é um total absurdo. Competência não tem nada a ver com a questão de gênero, pelo amor de Deus.
Total ignorância, né, Kátia? Olha, na prática, muitas pessoas acabam sendo excluídas ou não conseguem atingir todo o seu potencial profissional. E o impacto vai além do indivíduo. Quando uma parcela da população é deixada de fora do mercado, o país inteiro é que perde. Menos gente empregada significa menos consumo, menos produção e menos arrecadação de impostos.
E especialistas explicam que ambiente de trabalho mais inclusivos tendem a ser mais produtivos e inovadores. Empresas que valorizam a diversidade costumam ter melhores resultados. Gente, justamente por reunir diferentes visões e experiências. E tem um outro ponto importante, que é o chamado custo invisível da discriminação. Além da perda econômica direta, também impactos na saúde mental, na qualidade de vida e na estabilidade financeira dessas pessoas. E isso pode gerar efeitos em cadeia, como aumento da informalidade, sim, e da vulnerabilidade social. Outra, fomenta o medo das pessoas de colocarem no mercado de trabalho ou de contarem que têm familiares que poderiam estar num posto de trabalho por vergonha desnecessária, porque isso é tabu. Tá? Olha, nos anos 80 existia um movimento nos Estados Unidos em que CEOs e, enfim, pessoas que estavam num nível alto em hierarquia de empresas, governos e tal, e que eram LGBTQIA+, o que nem existia esse termo na época, se protegiam. O nome disso era The Velvet Power, o poder do veludo. Lindo, era lindo isso. Tá? E até hoje precisa existir essa proteção.
É isso, Kátia. E a gente está falando aqui também de um ponto que a gente não mencionou ainda, porque o adoecimento, né?
Sim.
Essas pessoas vão trabalhar em condições mentais em desvantagem com as outras, tendo em vista o cenário do mercado hoje em dia, né? Diante desse cenário, então, gente, cresce a pressão por políticas públicas e iniciativas privadas que promovam a inclusão no mercado de trabalho com ações de diversidade, combate à discriminação, incentivo à contratação, além do mais importante, que é a criação de ambientes mais seguros e respeitosos.
E outra coisa, gente, quando você chegar numa loja, numa empresa, em qualquer lugar em que tem uma pessoa LGBTQIA+, não olhe com surpresa, tá? Não olhe com surpresa, porque é mais natural do que você imagina. E já deveria ser natural para as famílias e para a sociedade, sabe? É, nós somos todos iguais. Todos.
Agora, queria ver quando o cenário se invertesse, né, Kátia? Ah, para contratar tem essa discriminação, mas chega, você que é do grupo LGBTQIA+, numa loja, vai bem vestido, não sei o quê, para gastar dinheiro. Ah, você é tratado
super
a
bem
pão
tratado.
De ló, né?
Pois eu vou te falar, eu tive duas funcionárias na minha casa, as duas eram travestis, excelentes funcionárias, maravilhosas, uma era minha secretária e a outra fazia uma série de coisas na casa, e eu tive amigos e amigas que me disseram, você é louca de colocar, agora eu sei quem é meu amigo e quem não é.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Uma coisa não, e eu fui muito feliz enquanto aquelas relações de trabalho duraram. Agora 3 horas e 46 minutos. Depois me lembro de contar. A ata do Copom reforça a cautela sobre juros por causa da guerra no Oriente Médio. Vamos tentar traduzir isso aqui para vocês, porque é muito específico, não é, Thiago?
É, é isso. Por favor. Olha, essa ata mais recente do Comitê de Política Monetária, ela reforçou que a taxa básica de juros, a chamada Selic, ela deve continuar em um nível mais alto aí por mais tempo do que o desejado. Para quem não está familiarizado, né, a Selic, ela é a taxa de juros usada como referência em toda a economia aqui do Brasil. Então, se ela está alta, os juros do empréstimo que você vai pegar no banco são mais altos. Sim. O juro do seu cartão de crédito que você precisa usar aí vai ser mais alto também.
Então, você tem que estar sempre atento a isso, gente. Eu sei que é muita coisa para guardar, mas, poxa vida, a vida é isso. A vida é a gente se cuidar, sabe? Saber o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Você não tem que saber muito do mercado internacional, não. Tá bom?
Basta primeiro aqui saber. Dentro, primeiro depois, aqui dentro, depois dá outro passo.
Depois você até acostuma, tá? Ela influencia a taxa Selic, né? Ela influencia desde o valor do financiamento da casa própria até o rotativo, como disse aqui, meu amigo, do cartão de crédito. O documento indica que o Banco Central do Brasil segue preocupado com a inflação, ou seja, com o aumento generalizado dos preços. Segundo o Copom, ainda há incertezas no cenário econômico, tanto dentro quanto fora do país, o que exige cautela antes de reduzir os juros. E na prática, isso significa o seguinte: nada de queda rápida da Selic por enquanto. Não vai cair por enquanto. Por outro lado, os juros ajudam a controlar a inflação, já que encarecem o crédito, né?
Exato.
E reduzem o consumo. Agora, por outro, também tornam empréstimos e financiamentos mais caros, o que pesa no bolso de quem precisa de
agora,
crédito.
Agora, Kátia.
Nossa Senhora, que ciranda financeira macabra.
Hein, Kátia, mas se a Selic alta, ela tá aí para controlar o poder de compra, né? A inflação.
Tá dando certo, não.
Né? Imagina se não tivesse alta, o quanto que o nosso dinheiro ia estar desvalorizado,
não,
né?
A gente ia estar parecendo aqueles países em que para comprar uma sardinha você leva um bolo de dinheiro.
Sim, assim, sim, né? Pois é. Olha, gente, com crédito mais caro, vale lembrar, empresas investem menos e consumidores compram menos, o que pode frear o crescimento. Mas o Banco Central argumenta que esse controle ele é necessário para evitar que a inflação saia do controle. A ata também reforça que o cenário internacional continua influenciando o Brasil e questões como juros altos em outros países, conflitos internacionais e instabilidade econômica global entram aí na conta na hora de definir essa política monetária.
É isso aí. Agora 3 horas e 49 minutos e vamos agora a um recadinho que o Thiago trará.
Vamos lá um recadinho, gente, porque eu quero falar agora com a Silvia de Campos Oliveira, moradora lá de Ceilândia. Ela anotou o toque da boizina às 10 horas e 15 minutos da manhã do dia 20 de abril e também às 3h51 da tarde do dia 22. E ela foi mais uma ganhadora da promoção Tanque Cheio aqui da Rádio Metrópolis. Parabéns, Silvia! Você ganhou R$500 em dinheiro vivo para encher o tanque do seu carro. E você, quer participar? Então anote aí dois horários do Toque da Boizina e mande pra gente no Metrozap, o número é 82201041. Lembrando aí que sábado tem mais um ganhador às 11 horas da manhã. Então fique ligado, aproveita, anota aí mais uma boizina então, valendo! 3 horas e 50 minutos.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 52 minutos. E o Ministério dos Transportes diz que economia com curso teórico grátis para Carteira Nacional de Habilitação passa de R$1 bilhão. Vamos entender isso aqui. É que uma mudança recente na Carteira Nacional de Habilitação já gerou uma economia bilionária para os brasileiros. Segundo o Ministério dos Transportes, a flexibilização das regras permitiu que candidatos deixassem de pagar pelo curso teórico obrigatório em autoescolas, e isso resultou em uma economia de cerca de 1,8 bilhão.
É muita coisa, lembrando, isso começou a valer no fim do ano, ou no começo desse ano que ela entrou em vigor. Eu, inclusive, consegui renovar a minha carteira por uma dessas leis. Aqui a gente fala especificamente para tirar a CNH, mas aquela renovação de quando você tem o selo do bom condutor, que é quando você não tem multas nos últimos 12 meses, ficou gratuita e sem nenhum daquele processo burocrático. Isso, eu confesso, facilitou demais.
Não conta. Fora que o custo, eu me lembro da última vez que eu renovei minha carteira. Vê se você enxerga aí quando é que tá na hora de renovar de novo.
Ah, só em 2029.
Ah, eu sou o máximo. Mas é isso mesmo. Olha, antes, quem queria tirar a CNH precisava obrigatoriamente fazer aulas teóricas em um centro de formação de condutores, as famosas autoescolas, agora esse curso passou a ser opcional, ou seja, o candidato pode estudar por conta própria, usando materiais online, aplicativos ou outros recursos, e ir direto para a prova teórica.
Olha, há quem defenda esse modelo antigo aí, Kátia, mas eu sempre tive para mim que era um outro tipo de cartel, viu, que te obrigava a estudar numa escola credenciada, sendo que você podia fazer isso igual o governo fez agora, né? O material didático tá ali, você faz as aulas, aprende e vai fazer a prova. O importante é ter a prova para avaliar.
A prova e outro. Você passa 30 anos da sua vida, 20 anos, 40 anos dirigindo e de repente tem que fazer o beabá.
É isso. Olha, gente, sem a obrigatoriedade do curso, muita gente deixa de gastar com aulas, o que reduz bastante o custo total para tirar essa habilitação. A última vez que eu vi, tava uns R$2.000 para tirar a habilitação.
Não, muita coisa.
Mas atenção, gente, isso não significa que a preparação deixou de ser importante. O conteúdo da prova, ele continua o mesmo. O candidato ainda precisa aprender sobre leis de trânsito, sinalização, fundamental, direção defensiva, primeiros socorros, tudo isso. No Brasil, o custo para tirar a CNH sempre foi considerado alto, o que dificultava o processo para muita gente. Com essa nova regra, a expectativa é ampliar o número de motoristas habilitados, principalmente entre pessoas de baixa renda.
Você imagina o quanto a habilitação pode facilitar a vida de uma pessoa de baixa renda?
Pode virar meio de trabalho,
tanto para carros quanto para motos e também veículos mais pesados. Agora, se você está impedido, porque a sua renda valia o preço que você tinha que pagar para isso.
Às vezes até mais, né? Porque se a gente for parar para pensar que o preço médio antes dessa medida estava em torno de R$2.000, o salário mínimo é 1.700 alguma coisa?
Não, 1.600 alguma coisa.
Pois é, ó, é mais que um salário mínimo.
Exatamente. Olha, especialistas em trânsito alertam que o curso teórico ajuda na formação de motoristas mais preparados e que a ausência dessa etapa pode sim impactar a qualidade do aprendizado, ou seja, economia de um lado, preocupação com a segurança do outro. Agora, em alguns países, você aprende a dirigir com o pai, a mãe, e depois você faz a prova.
Exato.
Entendeu? Então, por que não, né? Você sabe uma coisa que me chamou a atenção agora, em função disso, e que talvez seja uma pauta boa pra gente?
Sim.
Como é que tá a história dos cartórios?
Ah.
Porque, cara, você tem gov.br, você tem várias formas aí de não continuar com esse cartel dos cartórios.
É, e ele antigamente ele era transferido entre familiares,
entre,
né?
Sempre foi. Tá aí uma coisa que eu tenho que pesquisar para trazer. Ou vocês pesquisam, tá?
Pesquisamos.
Agora, 3:57.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 3:58.
Rádio Metrópolis. 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Poliel, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto, a sandalinha. Do tênis, a botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @RádioMetrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Poliel, o estilo delas pede.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar? Já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar!
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz, pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando, o caminho para uma carreira com ação e liderança técnica pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA.
Posso ter uma carreira como sargento em alguma área especializada?
Sim. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis. Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe um ponto de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia confiável para o seu caminho.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go, oh. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah,
and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north. Yeah, badass bitch. I get my light right from the source. Yeah, yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. Shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been, oh. Don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you, tell me.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 4 minutos. Ó, E o ministro Moraes rejeitou o pedido de Débora do Batom para revisão de pena após derrubada de veto da dosimetria. Vai com você, Thiago.
Olha, esse tipo de pedido vai começar a chegar muito agora, muito, né, Cátia? Olha,
bastante.
O ministro Alexandre de Moraes, ele rejeitou, então, esse pedido de revisão feita por Débora Rodrigues, que ficou conhecida como Débora do Batom depois desses atos de 8 de janeiro de 2023. A defesa dela pedia que essa pena fosse recalculada com base na derrubada desse veto da lei da dosimetria, mas o ministro foi direto. Essa regra, segundo ele, ainda não está em vigor, ou seja, não pode ser aplicada nesse momento. Na prática, isso significa que a condenação continua valendo, como foi definida anteriormente.
Ai, sério, essa coisa do batom eu acho tão desnecessário, sabe? Nossa, a menina já cumpriu o que ela tinha que cumprir. Tem coisas que são absurdas por isso, sabe? Aí você tem um sujeito que tá roubando bilhões junto com outros que estão envolvidos.
Bocar e companhia?
Você disse, eu disse, não.
Eu disse.
Eu não. E aí tem a Débora do Batom, que foi lá e botou aquela coisa. Quer saber? Até por uma coisa de... não acho que ela seja a cabeça da história.
Não, mas não foi mesmo.
Foi lá por imitação. Foi boba, foi boba. Olha, no direito, uma lei só pode ser usada depois que passa a valer oficialmente, o que inclui etapas como aprovação, sanção e publicação. Mesmo que uma mudança já tenha sido aprovada, ela ainda precisa cumprir esse processo para começar a produzir efeitos. Segundo o ministro Moraes, não é possível aplicar uma regra que ainda não entrou em vigor, mesmo que ela possa beneficiar o réu no futuro. Ai, tem coisas que eu considero tão sádicas.
É, olha, esse caso da Débora Rodrigues, ele ganhou repercussão por causa dessa participação dela no vandalismo às sedes dos três poderes aqui em Brasília, e ela foi condenada por envolvimento nas ações e responde pelos crimes relacionados a esses episódios. A defesa tenta então reduzir a pena com base nessas mudanças recentes da lei, mas por enquanto sem sucesso. E se essa nova regra realmente entrar em vigor, a defesa pode tentar de novo a revisão da pena, mas isso depende do andamento da norma legal.
Ai, eu achei tão mais grave aquela senhora que defecou na frente de todo mundo dentro do... Sabe? E já tá solta, né? Tá de tornozeleira eletrônica, mas... Ai, ai, dois pesos, duas medidas e bom senso, gente. 4:07. E o ministro da Fazenda, Dário Duringham, sobe o tom e diz que problema do BRB é do GDF.
Eita.
Nossa, que surpresa.
É, tinha aquele famoso, esse problema não é nosso, resolvam vocês aí, né?
É seu.
Olha, depois de alguns dias de silêncio, o ministro da Fazenda, Dário Duringham, foi direto ao ponto ao comentar a crise do Banco de Brasília, o BRB. Segundo ele, abre aspas, o problema do BRB é um problema do GDF, ou seja, a responsabilidade é do governo do Distrito Federal. A declaração veio em meio a uma tentativa do próprio governo do Distrito Federal de conseguir uma ajuda financeira da União para socorrer o banco, Kátia.
Pois é, pois é, pois é. E a governadora Celina Leão tem buscado um empréstimo de cerca de 6,6 bilhões com garantia de bens públicos para cobrir o rombo da instituição. Mas, pelo que tudo indica, essa ajuda não está com cara de que virá, não. O ministro deixou claro que o Tesouro Nacional não deve assumir essa bronca, quer dizer, esse tipo de problema. Segundo ele, não cabe ao governo federal usar dinheiro público para resolver uma situação que, nas palavras dele, está, aspas, mal explicada, fecha aspas. Foi o ministro Dário Duringham quem disse.
Foi, e ele falou, cara, não deve usar dinheiro público. Mas lembrando que se ficar por conta do GDF, vai usar dinheiro público. do DF, não tem jeito, né? Durigan afirmou que o governo só consideraria intervir em um cenário extremo, se houvesse risco para todo o sistema financeiro, o chamado risco sistêmico. Ou seja, por enquanto, o problema fica concentrado mesmo aqui no DF, viu?
Muita água passará por baixo dessa ponte. E essa água é suja, contaminada. O BRB enfrenta dificuldades financeiras após operações controversas e problemas de gestão, o que levantou dúvidas sobre a saúde do banco e a necessidade de capitalização. Na prática, se o banco precisa de dinheiro para se manter, alguém precisa bancar essa conta. E nesse caso, o entendimento do governo federal é que essa responsabilidade é, então, como já falamos hoje, ai, pra que repetir, do Distrito Federal. Se o GDF tiver que resolver sozinho, isso pode impactar o orçamento público, afetando investimentos e até serviços à população. E isso é gravíssimo, tá? Gravíssimo. Eu tenho dó de Brasília em relação a isso. E olha, isso surgiu nos últimos, o quê? 10 anos. Lembra de uma música? Onde tá o dinheiro? Gato comeu e ninguém viu. Agora 4 horas e 10 minutos. A misoginia impera no top 10 de um streaming de músicas aqui no Brasil.
Olha, quem vai contar esses detalhes pra gente é a Josi Silva e eu quero saber que história é essa.
Um levantamento sobre as músicas mais ouvidas em aplicativos no país mostra que 5 das 10 faixas do top 10 utilizam termos pejorativos para se referir às mulheres. O dado evidencia como conteúdos misóginos seguem presentes entre os maiores sucessos do Brasil e levanta um debate que vai além das canções. Especialistas alertam que a repetição de termos ofensivos e a objetificação feminina contribuem para normalizar a violência, sobretudo a psicológica. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 1.400 feminicídios só em 2023. Embora a música não seja a responsável direta, ela tem forte influência cultural, como explica a psicóloga Andréia Batista.
A música, ela não é neutra. Ela atravessa emoções, molda percepções e influencia a forma como as pessoas se relacionam. Quando letras que desvalorizam mulheres se tornam populares, isso vira referência. A repetição normaliza e o que deveria incomodar passa a parecer comum. E o desrespeito se instala. A cultura, ela não cria tudo, mas autoriza. E quando o desrespeito vira linguagem, a gente perde o limite do que é saudável.
O número das músicas mais tocadas chama a atenção não apenas pela proporção, 50% do topo, mas pelo alcance dessas letras. Com milhões de reproduções diárias, as faixas ajudam a naturalizar expressões ofensivas, o que pode influenciar negativamente, sobretudo, o público mais jovem, que tende a consumir mais os streamings de música. No Brasil, o número de mulheres que sofreu alguma forma de violência, seja verbal ou física, nos últimos anos, aumentou. Só no ano passado, foram mais de 21 milhões de brasileiras agredidas de alguma maneira. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, este é o maior percentual da série histórica da pesquisa, iniciada em 2017. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
to. And when we French, we fresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Hunkies.
We're so young, boy. You lost without me. All my bitches feel like I dodged it. Don't need fucking with you, feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Caught dipping with your friend, you ain't even had me lying on you, you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control on shoulder, base and fight, throw back all this ass for real.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 16 minutos. E voltamos com o caso Master. Delação de Daniel Vorcaro demora mais que o esperado e preocupa a Polícia
Até
Federal.
Eu tô preocupado, porque Cadê eu tô na expectativa desse negócio, Kátia, e não sai. Já não anunciaram tem tanto tempo. Né?
Então, essa chamada, gente, super delação do empresário Daniel Vorcaro. O cabelo dele já deve ter até crescido, né?
É.
Que vinha sendo aguardada por investigadores da Polícia Federal. Está demorando mais do que o previsto e essa demora já acende um sinal de alerta dentro da instituição. Segundo reportagens aqui do portal Metrópolis, sim, o acordo de colaboração ainda enfrenta entraves técnicos e jurídicos. Entre os principais pontos estão a negociação dos termos de acordo, a validação das informações apresentadas e a análise das provas que seriam entregues. E esse tipo de delação não é simples não, não é, Thiago?
Não, Kátia, mas olha só, hein, se tem isso, se são esses três os pontos que estão dificultando a delação, é ela como um todo, então, que tá difícil, sim, porque são os pontos principais aí para uma delação sair, né? Vamos lá, gente, para ter validade, precisa passar por várias etapas: negociação com investigadores, validação do Ministério Público e, por fim, a homologação da Justiça. E é justamente nesse processo que a demora acontece. A preocupação gira em torno da expectativa de que essa delação possa trazer informações relevantes envolvendo movimentações financeiras e possíveis conexões com figuras públicas, ou seja, poderia abrir aí novas frentes de investigação. Além disso, especialistas apontam que o tempo é um fator importante.
E é isso, né? Quanto mais o tempo, mais uma delação demora para ser formalizada, maior o risco de perda de impacto, seja por mudanças no cenário político,
num ano político,
seja por dificuldade de aprofundar investigações. E outro ponto é o chamado efeito dominó. Quando uma delação avança, ela pode levar a outras, criando uma cadeia de novas apurações. Mas enquanto o acordo não é fechado, tudo fica em compasso de espera. E sem a homologação judicial, as informações apresentadas não podem ser usadas oficialmente em processos de investigação. Pois é.
Eu acho que essa investigação toda agora está na espera dessa delação. E algo me diz que a delação do ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, deve sair até primeiro que essa. Aí a questão é, comparar as duas. E outra, eu acho que quem fizer a delação